Enquete da semana.
O mandamento do Senhor é: sede santos porque eu sou santo. Está lá em Levítico 11:45, tem em Levítico 19, está no Novo Testamento, Hebreus 12:14, 1 Pedro 1, versículo 15 a 16, enfim. Permeia toda a palavra de Deus a necessidade de nos santificarmos, nos separarmos para o serviço e para a obra do Senhor. E a pergunta foi feita da seguinte forma: no seu entendimento, o que tem impedido a santificação na vida do crente contemporâneo, do crente do dia de hoje? E são três opções, aliás, quatro opções que nós colocamos aqui. Libertinagem dentro das igrejas é a primeira opção. Falta de pregação expositiva da palavra de Deus, segunda opção. Bom, vamos já dando o resultado. Libertinagem é a primeira opção, 29,45% responderam a primeira opção. Libertinagem dentro das igrejas. Falta de pregação expositiva, 44,92% responderam assim. Abandono do culto devocional, a pessoa se debruçar, lendo, orando, não é? Pedindo o Senhor revestimento, entendimento. A terceira opção, 17,37% responderam assim. E a quarta opção e última, não tem opinião formada neste assunto. Pastor Mário, o que o pastor achou das respostas, do resultado da nossa enquete que hoje nós estamos encerrando essa e colocaremos outra já na parte da tarde?
Nisso tudo, Samuel, eu percebo que é o perfil de um povo que aprendeu em suas respectivas tribos, eu vou chamar de tribos, denominações, sobre este assunto, né? Sobre este assunto. Porque depende muito da maneira como ele é colocado. Nós sabemos que existem as ideias errôneas sobre a santidade, né? Existem as ideias errôneas. E, na verdade, a Bíblia Sagrada é tão clara. Basta entender que o santificar é simplesmente o separar. Separar de quê? Do pecado, do mundo, do mal. Separar o santo do profano, não é? Me vem muito à mente aquele texto que Deus falou-nos através do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, eu te trarei. Olha bem, se tu voltares, depende da pessoa querer voltar, não é obrigado. Se a pessoa quiser, de maneira voluntária, se propor, eu te trarei. E olha agora, estarás diante da minha face. Aqui está se falando de estar diante de Deus. Ele prossegue, se apartares, olha a expressão de novo, se apartares, o precioso do vil, serás como a minha boca. A pessoa vira um de Deus, um profeta, será a boca de Deus. Mas tem que ser santo, tem que separar. Que venham eles para ti, mas não tornes tu para eles. Olha a decisão final aqui. Tomada de posição. Sair para não voltar. Que eles venham, mas que nenhum de nós vá a eles. É uma decisão que a pessoa toma de se voltar para Deus. Num segundo momento, estar na presença de Deus. Num terceiro momento, separar o precioso do vil. A partir daí, a pessoa torna-se um profeta de Deus. Veja quanta coisa se faz necessário para se tornar um profeta. E a decisão final tem que continuar. Que venham eles para ti, mas não voltes tu para eles. Olha aí. Ou seja, eu não posso me misturar. É o salmo primeiro. É o salmo primeiro, tá entendendo? Então isso é ser santo. É um santo sem o meu enfoque, sem a minha ótica. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não. É uma santidade à luz da palavra, viu? É o saber se separar do mundo, do pecado, do mal. Isso é ser santo. Isso é ter genética de Deus na vida. Ser de santos porque eu sou santo. A santidade torna-se até uma espécie de DNA de Deus na vida do cristão. Tem muita gente dizendo filho de Deus, mas não quer ser o que Deus é. Não quer praticar o que Deus ordena que se pratique, não é? Então, essa situação aí gera exatamente o quê, né? A falta dessa santidade. Aí gera libertinagem na igreja, gera uma porção de coisa. Mas aí a pessoa tem que ter uma posição diante de Deus para ser santo. É isso aí, irmão.
Muito bem, 11:15. Pastor Mário Souza explanou, dando aqui a sua preciosa contribuição sobre o resultado da nossa enquete, sobre a santificação. E como eu já disse, eu não vou me delongar e vou apenas ler aqui um e-mail que recebemos de um nosso querido irmão que está contribuindo também com o resultado dessa enquete. Eu só queria dizer que desde o início, Desde o início, o Senhor pede que sejamos separados, santos, separados do mundo, das nações pecaminosas, para realizar a obra dele. Quando fala santo separado, não é que você vai deixar de conviver com o mundo, senão teria que sair do mundo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 5. Você não vai deixar de conviver com o idólatra, com... não. Você não pode se misturar, fazer uma massa só, duas massas quando se misturam e você mexe, cada uma perde a sua identidade e forma uma massa só. E nós não podemos fazer isso. Não podemos. Então, a santificação, e eu colocamos aqui no Antigo Testamento Levítico, para você, mas santificação é só para o Novo Testamento? Deus fala em apenas parte da Bíblia. Não. Em toda a palavra de Deus, Deus requer a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. E a santificação em vários aspectos. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a palavra do Senhor, no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Enfim, 1 Pedro 1, sede santo em todo o vosso procedimento. Então, pastor Mário colocou de forma clara, de forma, e eu não vou me delongar mais, só queria ler aqui o e-mail do nosso irmão Tiago Valadares de Campos, dos Goitacazes, dizendo: pastores, bom dia, sobre a enquete, queria deixar aqui minha opinião, votaria nas três opções, e explico por quê. Libertinagem dentro das igrejas hoje. As igrejas evangélicas brasileiras hoje estão vivendo de acordo com aquilo que sua liderança ensina. O pecado tem entrado de tal forma que hoje as pessoas querem, e de acordo com o que elas pedem, liberalismo. Daí a igreja se corrompe. Rompe com Deus e os seus mandamentos, e os escândalos aparecem, o pecado consumado gera morte, não é? O afastamento, já que o diabo já está operando em vez de Deus, e seus membros em pecado, mediante isso, já não existe mais a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, não é? A segundo ponto que ele coloca, a falta de pregação expositiva, e aqui ele destaca o pragmatismo, o que o povo quer, não o que o povo precisa ouvir, não é? Nem tudo que cresce, não é? É bom. Prega-se palha ao invés de trigo, expondo as escrituras, confrontando a verdade, massageando ao invés de confrontá-los. As consequências são o ego, não é? Ou o eu, e agrada mais a carne do que o espírito, levando assim a corrupção. Muito bem. E o terceiro ponto que ele coloca aqui é abandono do culto devocional. E destaca aqui o culto da igreja invisível, nossa busca a Deus, de orações, jejuns, louvores. E se não fizermos, esfriaremos dentro e fora da igreja também. Igreja visível, palpável, a congregação.